CBN Sabores, com Luiz Augusto Xavier.
Chegou aquele momento saboroso da nossa semana, que é o CBN Sabores edição especial, sempre na sexta-feira com um convidado e com a participação de Luiz Augusto Xavier aqui no estúdio. Tudo bem, Xavier? Boa tarde.
Boa tarde, Joyce. Boa tarde para a turminha da CBN. Pois é, e nós vamos conversar sobre um empreendimento que chega ao 21º ano de aniversário de funcionamento com êxito total. Algumas mudanças de curso em relação a atividades internas durante esse tempo todo, mas com maior sucesso. Semana passada eu fui lá num sábado. Caramba, se não tivesse uma mesinha reservada, ia ter que ficar esperando um tanto na fila, viu? Então é um sucesso mesmo e foi sucesso desde o início. Eu sempre brinco que eu fui na inauguração num restaurante asiático naquele local, que aliás foi um dos primeiros aqui de Curitiba. E tem muita coisa para falar sobre isso.
Pois é, a gente vai falar também um pouco de versatilidade, de diversificação nessa entrevista de hoje. Nós estamos recebendo o Marcelo Voelner Pereira, ele que comanda o Babilônia, que é um desses estabelecimentos mais movimentados e diversificados. É aquele endereço de gastronomia e entretenimento curitibano que muita gente escolhe justamente por essa diversificação. E o Marcelo, além desse comando, ele é chefe de cozinha gourmet formado pelo Centro Europeu, é empreendedor desde 1995. E a gente vai entender um pouquinho dessa visão que ele tem, porque o Marcelo, ele começou no ramo de refeições industriais, administrou mais de 35 operações de restaurantes, 17 de cafeteria, depois comprou um restaurante comercial, montou operação de gastronomia na área de hotelaria, desenvolveu um conceito diferenciado de pizzaria, já coordenou um time de 500 funcionários. Então, tudo isso por trás dessa operação tão conhecida aqui de Curitiba. Marcelo, seja muito bem-vindo à CBN, é um prazer recebê-lo.
Muito obrigado, Joyce, obrigado, Luiz, Xavier, é um prazer também estar aqui, uma satisfação, sem o trocadilho, é uma delícia, né, falar sobre gastronomia. É. E como você falou, né, muitas coisas aí ao longo desses quase 30 anos de empreendedorismo, empreender nesse país, né, vamos começar por aí. É. Não é uma atividade fácil, né, todos nós sabemos disso. Hoje, eu acho que ainda com polarizações, as coisas ainda estão mais complicadas, mas como o Xavier falou, é com muita satisfação, né, que a gente vai agora, nos próximos meses, aí, celebrar 21 anos do Babilônia, né, que foi um ícone em Curitiba pela sua ousadia de ser o primeiro restaurante 24 horas.
Pois é, verdade.
Nós esquecemos de falar sobre isso. É. E, né, nós, então, inauguramos em 2003, depois de passar por várias atividades aí conjuntamente, né, a parte de refeições corporativas, que é um mercado também de gastronomia, altamente competitivo, com empresas multinacionais, inclusive. E aí, né, o percurso nos levou para a gastronomia, né, comercial, alimentação fora do lar, que hoje é uma atividade muito importante no país.
Sim.
Né, tem uma participação do PIB sensacional. Eu não sei se vocês sabem, mas dentro do PIB do turismo, né, a gastronomia representa 40%. Uhum. E é uma atividade que, como a gente fala repetidas vezes, né, está presente em absolutamente todos os municípios e cantos desse país. Né, não só do nosso, mas em qualquer lugar do mundo. Você pode ir para a menor cidade que você pode desejar, mas você vai encontrar alguma atividade de gastronomia, seja um café, um restaurante, um food truck, alguma coisa do gênero.
Bom, é bom lembrar que o Marcelo foi presidente da Brasil também, né? Então, com essa visão de empresário e de líder, que foi na ocasião e continua entre os líderes da gastronomia por aqui, qual tem sido a maior dificuldade nesse tempo todo para o cidadão que tem recurso empreender em gastronomia?
Bom, como eu falei há pouco, primeiro, o nosso país. É desafiador você investir no Brasil por conta de toda a burocracia, por conta da altíssima carga tributária, as questões trabalhistas também, eu acho que inibem muito o empreendedor, principalmente nesse setor, onde a gente tem, infelizmente, né, uma mão de obra de baixo nível de escolaridade e, às vezes, de baixo nível social. Então, as empresas acabam assumindo um papel de, né, de escola, de família, de uma série de coisas. E isso também dificulta e, né, a mão de obra ao longo desses anos todos. Eu acho que se você perguntar para 100 empresários, 99 são capazes de repetir as mesmas coisas que eu estou falando. Né? Questão tributária, acho que dificulta esse engessamento político aí que a gente tem. E a questão de mão de obra, que hoje ainda continua sendo um desafio para qualquer empreendedor e qualquer tamanho de empresa. Não é por acaso que se vocês acompanharem algumas pesquisas de setor, existe mais de 50% de estabelecimentos que estão trabalhando na informalidade, por conta disso. Uhum. Né? A carga tributária é muito alta, a questão trabalhista, uma série de coisas, então é muito mais fácil para alguns buscar esse viés. E esse, você falando, né, você comentou há pouco da minha passagem pela Brasil, né, eu continuo fazendo parte do Conselho de Administração da Brasil como ex-presidente, e na ocasião da minha gestão, um dos principais assuntos e principais pautas que nós tivemos era justamente esse. Foi justamente esse, e continua sendo ainda da Brasil Nacional, né, que é como que a gente constrói uma relação com o poder público, né, através de políticas públicas, para facilitar o empreendedorismo no Brasil. Né? Porque a gente assiste de camarote em todos os lugares do mundo, né? Onde a livre iniciativa tem mais liberdade para investir e para empreender, como as coisas acontecem de uma maneira diferente. Eu acho que o desenvolvimento, né, de qualquer país e que começa no município vem através do empreendedorismo, né? Que gera emprego, gera receita. Então, todos esses discursos políticos realmente se encaixam nisso, mas precisa acontecer, né?
Uma curiosidade, Marcelo, é também um desafio você colocar um restaurante que, além de funcionar por todo esse tempo, oferece várias linhas de opção para o cliente? Se alguém quiser pizza, tem. Se alguém quiser feijoada no sábado, tem. Se alguém quiser asiático, tem. Se quiser petiscar, tem. Comida, enfim, pratos mais sanduíche. Elaborados, tem. Sanduíche, tem.
Pastel,
exato. Então, assim, como colocar, montar uma operação com essa diversificação tão grande? E isso é apreciado pelo cliente? Eu, pelo menos, já vi muita gente ir para o Babilônia justamente porque é agradar um grupo, por exemplo, né? Como isso apareceu e como hoje marca a operação?
Então, isso apareceu exatamente dessa maneira, né? Tipo, numa conversa meio despretensiosa, né? Em 2001 começou essa história toda, a gente abriu o Babilônia em 2003, mas, né, o projeto começou antes disso. Então, a gente observava, né, naquela ocasião, que tinham, por exemplo, posto 24 horas, supermercado 24 horas, farmácia 24 horas, e alimentação, né, não existia absolutamente nada a não ser os carrinhos de cachorro-quente, né, que resolvem muito bem o problema, e as lojas de conveniência de alguns postos de gasolina que ficavam abertos, que hoje também não ficam mais.
O Bar Palácio ia até as 4 da manhã.
O Bar Palácio, exatamente, que é também, né, tradicionalíssimo, um ícone e tal. Mas não tinha um ambiente diferente, gostoso, com bom serviço, que saísse um pouco, né, fosse além da gastronomia, tanto é que quando a gente começou o projeto Babilônia, ele não era somente gastronomia, tanto é que era Babilônia, gastronomia e companhia. Nós tínhamos lá lojas de livros, CDs e DVDs, charutaria, uma adega, revistaria, uma sorveteria, tinham outras operações, né, panificadora, inclusive, se quisesse comprar um pão e tal. E aí, até, né, nessa história interessante, porque quando a gente daí formatou esse projeto, nós ainda não tínhamos o nome. Uhum. Né? Tipo, tu quer fazer uma operação 24 horas, que tenha, né, padaria, o bar, um cardápio interessante, e essas outras diversões aí, periféricos para complementar essa experiência de gastronomia. Ah, sei lá, eu quero ler um livro 3 horas da manhã. Vai lá comprar um livro. E aí, quando a gente estava explicando, né, o projeto para os arquitetos que fizeram na época, a arquiteta, a Cláudia, olhou para a gente e falou, nossa, mas esse negócio vai ser uma Babilônia. Daí a gente falou, tá aí um nome interessante. E assim, então o nome, né, todo mundo pergunta de onde vem, então só explicando aqui que foi bem por acaso. E, obviamente, né, resistências de todos os lados, vocês são loucos, restaurante 24 horas, ah, quem quer fazer de tudo não faz nada bem feito, aquela história toda, que para, né, para gorar o negócio tem muita gente.
Para minar.
Mas para incentivar, poucos. E a gente, né, aceitou o desafio e, né, como vocês sabem, 21 anos é um sucesso até hoje, né, tornou-se um clássico de Curitiba por conta disso, desse horário, né, super estendido de
atendimento.
E por que atendimento.
Deixou de ser 24 horas? Tanto então, quanto o Bar Palácio, que recuou o horário deles
verdade,
até meia-noite.
A gente fechou, né, deixou de ser 24 horas na pandemia. Né, nós fomos fechados, né, toda a operação
Sim,
de gastronomia no mundo inteiro foi afetado, né, decretos, fechamento, proibição de operação e tudo mais. E aí depois que, né, liberaram, a gente já tinha desfeito esse terceiro turno da madrugada, que é difícil, como a gente falou, até na questão de mão de obra. Então para você recompor isso, também aí gera muito mais dificuldade. Mas isso não é o menor dos problemas. Na verdade, nós não voltamos a ser 24 horas porque, né, não sei qual é a percepção de vocês, você trabalha bastante com gastronomia, conhece muito, frequenta vários lugares, sabe que mudou completamente o perfil de consumo, inclusive. Né? O perfil de consumo, a maneira de consumir, a busca por essa gastronomia, entretenimento, lazer, está diferente. E é curioso que, né, até 2020, você passava, né, na nossa região do Batel ali, sei lá, qualquer dia da semana, mas principalmente de quinta para frente, né, final de semana, 2 horas da manhã, 3, você via movimento na rua. Né, bares, restaurantes, teatros, cinema, shows, essa coisa toda movimentavam aquela região. Hoje em dia, você passar lá, eu desafio qualquer um, sábado às 2 horas da manhã, você não encontra, não vê um gato na rua. Então, assim, não tem porquê, não justifica mais, pelo menos por enquanto, né, a gente manter uma operação funcionando 24 horas por dia se o público já não está mais na rua nesse horário. Então, as pessoas ou estão jantando um pouco mais cedo, antes dos shows, né, esses shows e entretenimentos e teatro e tudo mais têm começado mais cedo também, têm terminado antes. Então, assim, nós optamos por ficar aberto até as 2 da manhã, que é um horário super saudável, né, de público excelente, de consumo. E, acredite se quiser, nosso faturamento é maior do que era quando a gente funcionava 24 horas. Então, sim, né, a gente teve que equacionar a operação, fazer as adequações que, né, se fizeram necessárias. E a gente está muito feliz com isso. Então, dificilmente voltaremos a ser 24 horas, salvo se, né, o público novamente voltar para
movimentar.
Clamor popular.
O clamor popular.
O Marcelo Voelner Pereira, que comanda o Babilônia, é o nosso convidado hoje aqui no CBN Sabores. Estamos falando um pouco, inclusive, da história da casa, que foi e ainda é uma das marcas do cenário gastronômico e de entretenimento aqui da cidade. Marcelo, 21 anos. E daqui para frente, futuro, porque já foi não só construída uma história, mas também o próprio cliente, né? Os próprios curitibanos sabem o que podem encontrar no Babilônia. O que você projeta para o futuro da empresa?
Então, só voltando um pouquinho na tua pergunta, que eu não sei se eu respondi, né? Quando você falou que se faz de tudo, como é que funciona isso?
Ah, sim, sim.
Né, esse tem sido, né, ao longo desses 20 anos, também um desafio muito grande, porque a gente tem discutido, até estava falando com o Xavier aí antes de entrar, né, como é que você comunica um produto desse? Né? Tipo, se é uma pizzaria, você vende pizza. Se é uma hamburgueria, você vende hambúrguer. Se é um restaurante italiano, você vende. E no caso do Babilônia, que você vende, né, uma diversidade muito grande de gastronomia de vários países, como é que você comunica tudo isso? Então, tem sido desafiador, mas é realmente um dos pontos fortes, porque como você mesma disse, né, às vezes você quer isso, ah, vamos sair, como é que é a escolha das pessoas? Você escolhe um lugar ou uma comida? Né? Ah, eu quero comer num restaurante japonês, ah, mas eu não gosto de japonês. Então, quero no italiano, ah, mas eu não quero comer massa, porque à noite é pesado. Então, Babilônia oferece essas opções e agrada muitos grupos, e eu acho que o sucesso também se deve a isso, né? Você oferecer com qualidade, o que é mais importante,
sim,
né?
Sim.
Uma diversidade de um cardápio que é bem interessante. E, obviamente, que, né, a gente pensando nisso, ao completar 20 anos, que foi ano passado, nós fizemos uma reestruturação muito grande, né, estrutural mesmo, de arquitetônica, e também um rebranding pensando nos próximos 20 anos. E reunimos, inclusive, todo o nosso time, contratamos uma empresa de São Paulo para fazer isso, que é especializada em consumo e varejo, porque é o que a gente falou, né, o que nos trouxe até aqui certamente não nos levará aos próximos 20 anos. Então, né, esse projeto todo, essa modificação que foi feita, esse rebranding, é justamente pensando nos desafios que temos pela frente. Hoje você fala muito em inteligência artificial, que muita gente vai perder os empregos, tem todo um desafio pela frente, né, a questão de as pessoas, abre muitas opções novas e diferentes. Então, assim, a gente pode ser um clássico, mas não precisa ser antiquado. Você pode ser um clássico atualizado. E foi exatamente isso que nós buscamos. Então, não foi apenas uma mudança, né, de projeto, não foi uma mudança estrutural, mas nós mexemos também nos nossos cardápios, no serviço, pensando justamente nesses desafios para os próximos anos.
E concentrando isso numa casa só, como vocês têm feito ultimamente, vocês tinham vários pontos. Exatamente. Na cidade. Isso ajuda?
Com certeza absoluta. Né? Isso foi uma boa pergunta. Inclusive, a gente tem falado com alguns amigos nossos, né, empreendedores no mesmo setor, que isso, todo mundo era muito mais feliz quando tinha apenas uma casa. Aí, né, por questões de inquietude, talvez, quem é empreendedor não consegue ficar só num, né? Aparecem outras oportunidades, novos convites, a gente vai abrindo, vai se empolgando, vai expandindo, mas isso também, né, desvia um pouco da atenção e do foco e acaba muitas vezes prejudicando, né, o negócio principal, o originário e tal. E nós, como eu falei para vocês, na pandemia, que foi um momento bem delicado para todo mundo, alguns insistiram em manter os seus negócios abertos e se complicaram, outros resolveram fechar, assim como nós. Né? Foi uma decisão difícil, mas eu acho que foi muito acertada na questão de manter a saúde financeira do negócio. Então, a nossa opção foi de fechar os outros estabelecimentos e hoje a gente está só com o Babilônia do Batel e muito felizes por isso, né? Com essa concentração, com a atenção totalmente voltada para essa loja.
Nosso produtor eventual e à distância está aqui presente.
Sabe, a gente tem a honra.
Ele acompanha todo o programa. Eu não sei se ele está em Noronha ainda ou já voltou.
De ter um ouvinte na categoria de Celso Freire. Eu acho que ele representa a categoria do ouvinte da CBN. E fala o seguinte, ele mandou mensagem aqui pelo WhatsApp. Olha eu aqui e abraços para esse guerreiro chamado Marcelo. Celso Freire também participou, muito, né? A gente obrigado. Registra também como aqui, né? Essa união que a gente vê, inclusive, no setor, né,
exatamente.
Marcelo?
Exatamente. Eu agradeço, realmente, esse é um precursor da gastronomia, um embaixador da gastronomia, não só paranaense, mas brasileira. Também um guerreiro que está aí há muitos anos. Um abraço, muito obrigado pelo carinho. E ele, realmente, o setor, de uns anos para cá, ele tornou-se mais unido, né? Porque todo mundo sabe que as dores são as mesmas.
Exato.
E se você engrossar aí o couro, eu acho que a gente consegue, né, vitórias muito mais significativas para o setor do que se todo mundo quiser atuar sozinho. Né? E a Brasel, com certeza...
Eu te perguntei, a Brasel tem um papel nisso.
A Brasel tem um papel importantíssimo e fundamental nessa questão, porque a gente brinca, inclusive, né, os mais antigos da Brasel, que antigamente os donos de restaurante, quando viam alguém no seu restaurante, um concorrente, achava que a pessoa estava lá para roubar o seu cardápio, o seu funcionário e tal. E hoje em dia é bonito de ver essa união, porque isso, a gente conseguiu mostrar para eles que não existe nada disso, né? Você é um setor que todo mundo tem os mesmos desafios, os mesmos problemas, e juntos a gente com certeza é mais forte.
Aí agora pipoca mais uma, que essa chegou no meu WhatsApp. Mauro Osman falou o seguinte, estou aqui curtindo minha gripe fortíssima, ouvindo a CBN e o Babilônia serve a melhor feijoada de Curitiba com folga. Abraços ao Xavier e ao Marcelo, também
muito
aqui
obrigado,
mais um
Mauro
registro.
Também.
Grande, Mauro.
Bom, a gente adora a gastronomia, saborear bons pratos, mas a gente também gosta de apreciar o ambiente. Você, Marcelo, comentou dessa reformulação que o Babilônia sofreu no ano passado e quem vai até o Babilônia, além da característica física alterada por dentro, também acompanha por fora.
Tá lindo por fora.
Tá lindo, tá lindo. E por dentro, né, no ambiente em si, tem agora uma parede, eu não sei como é que eu posso definir, com as bebidas que também são ali vendidas, de vários tipos, várias preparações. Se quiser comprar já um Negroni ali pronto, diferente, tem lá, enfim... Visualmente é linda aquela estante, vamos dizer assim, de bebidas com aquela iluminação. Também qual foi a estratégia de colocar esse produto e desse jeito ali? Chama atenção, é um diferencial, né?
Como eu falei, né, para o aniversário de 20 anos, a gente pensou nessa reestruturação e tudo começou, inclusive, por conta dessa estante que você está falando, que nada mais é do que uma franquia, a primeira franquia da PTK Spirits, que é uma empresa de São Paulo, né, que vende drinks engarrafados prontos para
isso,
o consumo.
Isso, drinks já engarrafados.
Clássicos, né, da coquetelaria mundial, como Cosmopolitan, Old Fashion e por aí vai. Então, tudo começou nisso. A gente precisa trazer uma novidade, né, para o aniversário de 20 anos. A coquetelaria, né, assim como outras fases, já tivemos fases da cervejaria artesanal, de vinhos, né, que não, esse não cai de moda, graças a Deus, mas a coquetelaria ela está num momento de alta, né, onde inclusive as mulheres estão consumindo bem. E a gente nunca teve, né? A gente sempre teve o nosso bar com uma carta de drinks, mas nunca teve tanta variedade como a PTK oferece. E aí, quando eu conheci esse modelo em São Paulo, eu falei, a gente tem que levar esse negócio para Curitiba. E tudo começou, então, isso. Como é que a gente vai encaixar esta franquia da PTK dentro do restaurante? Ela tem um conceito mais moderno. Uhum. E aí, quando a gente olhou Babilônia, né, essa empresa de São Paulo que veio fazer o projeto, falou, olha, né, o que essa loja é muito mais moderna, o que vocês já estão achando meio antiquado, né, que o Babilônia está com 20 anos, ele vai ficar pior. Então, a gente precisa dar um up. E assim começou.
Para não dar um choque.
Exatamente. Então, é uma loja franqueada da PTK de São Paulo, que vende drinks engarrafados, que você pode consumir no restaurante ou pode levar para casa. É fácil, deixa na geladeira, só colocar uma pedra de gelo, você consegue servir mais de 30 drinks sem ter toda aquela parafernália de coqueteleira, de uma série de coisas ou de vários tipos de bases para você preparar drinks. E a ideia, então, foi essa, né? A gente trazer, além de comemorar o aniversário, trazer uma novidade, alguma coisa diferente que ainda não existia em Curitiba. E o projeto nasceu disso, né? E o nosso escopo no projeto era justamente esse. A gente, né, tem 20 anos, uma clientela muito fiel. Obviamente, a gente precisa trazer novos clientes, mas a gente não gostaria de perder o DNA do Babilônia, né? Então, eu acho que eles foram muito felizes, inclusive eu quero fazer um agradecimento aqui público, né, à GH e Associados, que é essa empresa de São Paulo, que foi muito feliz no projeto, na concepção, e, né, vocês são testemunhas de que realmente ficou muito bacana e ficou diferente.
Funcionamento todos os dias, Alameda Dom Pedro II, número 541 no Batel, Babilônia Gastronomia foi o destaque. Hoje aqui no CBN Curitiba, ou melhor, no CBN Sabores, edição especial dentro do CBN Curitiba, segunda edição. Marcelo, muito obrigada pelo papo, pela história e sucesso.
Eu que agradeço, é sempre um prazer. Quando quiserem, estamos à disposição. Falar de gastronomia é sempre muito bom.
Muito bom. Marcelo Voelner Pereira, que comanda o Babilônia, foi o nosso convidado. Xavier.
E como o Marcelo disse, entre as bebidas, o que nunca cai de moda é o vinho, nós vamos falar com um dos precursores do vinho em Curitiba na semana que vem, que é o Carlos Feliz, da Adega Boulevard. E não só de vinho, né? Ele tem importado outras coisas. Ele é bom de conversa.
Então, mais um convite saboroso para vocês. A conversa de hoje, como sempre, daqui a pouco no cbncuritiba.com.br, trecho no nosso Instagram. Você pode acompanhar, compartilhar e também saborear um pouquinho nesse sentido. 4h26.
CBN Curitiba, segunda edição.